Vamos apresentar cinco indicadores que demonstram a correlação positiva entre mais liberdade, maior desenvolvimento econômico e social. E liberdade aqui entendida pela definição liberal clássica de ausência de coerção, porque é justamente a liberdade um dos principais pilares por trás das reformas que Javier Milei está tentando introduzir na Argentina. E elas se baseiam não apenas na teoria econômica, mas também na história, na observação da realidade de diferentes países que prosperaram ou fracassaram ao longo das décadas. E que o respeito à propriedade privada, a defesa das liberdades individuais e dos direitos de propriedade, e que os mercados livres e desimpedidos, e quando há livre concorrência, liberdade de comércio, pouca ou nenhuma barreira de entrada, e as nações que cultivam esse ambiente, é justamente aí que os indivíduos conseguem prosperar, enriquecer, elevar a qualidade e a expectativa de vida. E os indicadores que a gente vai mostrar são produzidos por várias entidades, institutos globais, alguns liberais, outros não, como o Banco Mundial ou as Nações Unidas, mas todos eles apontam para a mesma direção e chegam à mesma conclusão. Não é preciso temer a liberdade. A liberdade funciona. É preciso abraçá-la, defendê-la e cultivá-la. E eu começo mostrando o primeiro aqui da Heritage Foundation, que é o chamado, vamos colocar aqui na tela, Index of Economic Freedom, ou Índice de Liberdade Econômica. Como diz aqui na descrição, por 29 anos, o Índice de Liberdade Econômica mediu o impacto da liberdade e dos mercados livres em todo o mundo. E o índice de 2023 confirma a formidável relação positiva entre liberdade econômica e progresso. E aqui temos, então, o ranking dos principais países por este indicador, que mostra aqui primeiro Singapura, depois Suíça, Irlanda, Taiwan, Nova Zelândia, Estônia, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca e Suécia. E entendendo os principais critérios e como a gente vai ver, há diferentes índices, alguns critérios se sobrepõem, outros não, outros dão peso para outros critérios também, mas todos são bastante semelhantes. Voltando então aqui no caso de Singapura, que é a principal nota, quais são os principais critérios? Dentro desses quatro quadrantes, nós temos primeiro Estado de Direito. Então, direito de propriedade, eficácia judicial, integridade do governo. No outro macro critério, tamanho do governo, carga tributária, gastos do governo, saúde fiscal. Depois, eficiência regulatória, liberdade de negócio, liberdade trabalhista, liberdade monetária. E em mercados abertos, liberdade comercial, liberdade de investimento e liberdade financeira. E a gente pode comparar o Brasil por esse índice de liberdade econômica com outros países. Vejam aqui nos principais seções, nós temos lá em cima os países que são livres, depois no indicador entre 70 e 80, os países que são majoritariamente livres, mostly free, depois entre 60 e 70, moderadamente livre, entre 50 e 60, majoritariamente não livre, unfree, e abaixo de 50 seriam os países repressivos. Temos aqui Brasil em vermelho, China em azul, Chile em laranja, Suíça em amarelo, Estados Unidos em verde. A gente pode ver que Estados Unidos, Suíça e Chile estão acima de 70, aqui vai desde 1995 até agora, o último ano que foi 2023. O país que conseguiu se sobressair foi a Suíça, é o que aqui está acima de 80, portanto, livre. Estados Unidos declinou nos últimos anos, assim como o Chile, mas ainda são considerados majoritariamente livres. E o Brasil está lá abaixo, quase junto com China. Não está pior que a China, porque a China regrediu nos últimos anos. E como a gente vai ver por outros indicadores, a pandemia foi um grande choque contra a liberdade. A liberdade perdeu nesses últimos 3 anos. Mas vamos voltar aqui então. China, que ficou junto com o Brasil em boa parte desse período, moderadamente ou majoritariamente não livre, mais restritivo, nos últimos anos até decaiu abaixo do Brasil, sendo que de 2017 até 2019 a China estava numa posição de maior liberdade relativa com o Brasil. Então esse é o indicador de liberdade econômica da Heritage Foundation. Agora eu quero mostrar outro, que é o do Fraser Institute, que é o Economic Freedom of the World, essa edição de 2023, relatório que recém foi divulgado, onde eles trazem os países por quatro quartis. Então, os mais livres em azul, o segundo quartil, o terceiro quartil e os menos livres em vermelho. E aqui a gente tem o mapa mundi, o Brasil no terceiro quartil, então não é dos mais livres, e vários outros assim, como a gente pode ver. E aqui nós temos um gráfico interessante da evolução desse indicador de liberdade econômica média, que é global, também evidenciando essa queda em níveis de liberdade econômica que ocorreu a partir de 2020 com a pandemia e que em 2021, que foi o último resultado deste relatório, ainda não voltou aos níveis anteriores. De 2000 até 2019, o índice saiu de 6,58 e chegou em 6,94, então foi para quase 7. E aí caiu de volta para 6,77 em 2020 e aí permanece no último relatório. E interessante notar nesses quartis os países. Novamente, Singapura aqui em primeiro lugar, Hong Kong na China, Suíça, Nova Zelândia, Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Austrália, Reino Unido, Canadá. Esses são os 10 primeiros. Mas eu quero trazer o Brasil, que está lá na posição de 90, com um score de 6,58. Está abaixo da Arábia Saudita, de Uganda, do Kuwait, Trinidad e Tobago, Butão, Índia e Colômbia. Então, essa posição do Brasil neste indicador. Mas o que é interessante no índice de liberdade econômica do Fraser Institute é que eles também fazem uma comparação entre renda per capita dos países mais livres com os países menos livres. E aqui a gente vê como a foto fica bem diferente e a prosperidade ou a eliminação da pobreza e o melhor padrão, mais elevado padrão de vida, fica evidente. Então aqui temos a liberdade econômica e a renda per capita. Dos países mais livres, quase 49 mil dólares de renda per capita. O segundo quartil com quase 26 mil dólares. O terceiro com 12 mil dólares. E o quarto, que são os menos livres, com cerca de 6.300 dólares, renda per capita. Outro indicador interessante, que é a participação da renda dos 10 mais pobres, então os poorest 10%, que aqui até não muda tanto de país para país, então a participação da renda nos 10% mais livres é bastante similar em todos os quartis, varia entre 2 a 2,84% nos países mais livres. Mas vejam aqui a diferença de renda recebida por esses 10% mais pobres. Nos países mais livres, aqueles que são mais pobres têm uma renda per capita de 14.200 dólares. Comparando com os menos livres, é 1.700 dólares. Mas vejam que esses 14.200 dólares de renda per capita dos mais pobres nas nações ricas é maior do que a renda per capita média dos países no terceiro quartil. Então é uma grande diferença. Mas temos mais indicadores importantes, como a expectativa de vida, life expectancy. Os países mais livres têm uma expectativa de quase 81 anos. Depois, o segundo quartil com 76,4 anos, 70 anos no terceiro quartil, e os menos livres com 65 anos de expectativa de vida. É 16 anos praticamente a diferença. Então, as pessoas nos países mais livres vivem em média 16 anos mais do que nos países menos livres. Ou então a taxa de mortalidade infantil, que aqui é a taxa por 1.000 nascimentos. Nos países mais livres, apenas 4,2. Nos países menos livres, 39,1. É uma brutal diferença. E mais um dado deste indicador que mostra a quantidade de pessoas vivendo com certos níveis de renda diária. Então, aqui nos menos livres, quase 74% da população vive com menos de 7 dólares por dia. E com menos de 2 dólares por dia é praticamente um terço da população. E nos países mais livres, isso não chega nem a 1%. Então é uma discrepância incrível, mostrando essa correlação positiva entre renda maior, expectativa de vida, qualidade de vida. E o Brasil, neste ranking, aqui mostrando desde 1980, não teve nenhuma mudança significativa. Comparando com o seu próprio score, ele conseguiu melhorar de 80 até 2010. mas desde então está praticamente estagnado. Em 1980 tinha um score de 3,89, subiu para 6,63 em 2010, mas agora em 2021 está com 6,58. Então praticamente estagnado nesse período e aí na 90ª posição. Então esse é o Liberdade Econômica do Fraser Institute. Agora eu quero mostrar um outro indicador, que é o do Banco Mundial, o indicador de facilidade de fazer negócios, ou Ease of Doing Business, que também mostra uma correlação entre a burocracia ou a regulação excessiva que impede o crescimento, o enriquecimento das nações. E novamente a gente vê aqui quase sempre os mesmos países: Nova Zelândia em primeiro, Singapura em segundo, Hong Kong em terceiro, Dinamarca, República da Coreia, Estados Unidos, Geórgia, Reino Unido, Noruega, Suécia. Esses são os 10 primeiros. E aí, o Brasil, onde é que está nessa posição? Lá na posição de 124, atrás de Papua Nova Guiné, de Lesoto, de Senegal, junto com Paraguai e Argentina. Brasil, Paraguai e Argentina, 124, 125 e 126. E vejam só, Venezuela em 188. Então, quanto menor for a burocracia ou maior a facilidade de fazer negócios, melhor será o ambiente para a criação de empresas, de emprego e geração de renda, oportunidade, desenvolvimento econômico e social. Outro indicador bem interessante que é o Human Freedom Index, ou indicador de liberdade humana. Este é feito pelo Cato Institute, também aqui o último de 2023. E aqui é um pouco diferente do liberdade econômica, porque considera outros critérios que eu vou mostrar para vocês aqui, como por exemplo, até vou ler aqui o sumário executivo. O Índice Liberdade Humana apresenta uma ampla medida de liberdade humana, entendida como ausência de restrição coercitiva. O nono índice anual usa 86 indicadores distintos de liberdade pessoal e econômica nas seguintes áreas: Império da Lei, segurança, movimento, religião, associação, reunião, sociedade civil, expressão e informação, relacionamentos, tamanho do governo, sistema legal e direitos de propriedade, dinheiro sonante, então moeda saudável, liberdade para comercializar internacionalmente e regulação. E aqui nesse mapa do calor a gente vê os países mais livres e menos livres, Brasil ali no meio do caminho, entre mais ou menos livres do que Estados Unidos, Europa, Oceania, Japão e os suspeitos de sempre. E aqui a gente tem então novamente os indicadores e pelo índice de liberdade humana, aqui a primeira colocação fica com Suíça, depois Nova Zelândia, Dinamarca, Irlanda, Estônia, Suécia, Islândia, Luxemburgo, Finlândia, Noruega, Estados Unidos está aqui na 17ª posição. E a gente pode ver como Singapura não está mais nas primeiras posições, mas aqui está em 44º lugar. E por que Singapura caiu? Porque tem sim um alto nível de liberdade econômica, que está em 8,56, mas a sua liberdade pessoal é bem abaixo da média dos países nas primeiras colocações. Singapura com 7,17, enquanto temos ali os primeiros 10, todos acima de 9. Então, isso acabou detratando da performance global no índice de liberdade humana de Singapura. Mas temos alguns dados interessantes. Mais uma vez, o índice global, agora liberdade humana, mostrando uma queda substancial a partir da pandemia. Então, 2020, 2021 e 2022 segue afetando negativamente os níveis de liberdade humana e econômica mundo afora. Mais dados interessantes. Aqui o caso de Hong Kong. Como diz o box aqui, ó, a liberdade sofreu um declínio vertiginoso em Hong Kong. O território já foi um dos mais livres do mundo, mas as violações crescentes das liberdades tradicionais de Hong Kong pelo Partido Comunista Chinês causou o ranking a cair de terceiro lugar em 2010 para 46º em 2021, que é o relatório mais recente. Assim, é impressionante, aqui temos o gráfico. E vale observar também a situação da América Latina e do Caribe. Aqui, entre quatro quadrantes, dos mais livres temos Chile, Uruguai e Costa Rica. No segundo quadrante está Brasil, Bolívia, Argentina, Paraguai, Peru, Equador, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Panamá. No terceiro quadrante, já para menos livres, México, Honduras, Colômbia, e aí temos Venezuela como os menos livres. Aqui no caso não temos países como Cuba e nem Coreia do Norte pela ausência de indicadores confiáveis e pela situação calamitosa de liberdade, de miséria, de opressão nesses países. Mas é interessante que o Human Freedom Index aqui do Cato, eles também fazem uma comparação de renda per capita pelos quartis de liberdade. Então, dos mais livres aos menos livres, a gente tem aqui 47 mil dólares de renda per capita dos países mais livres. No segundo quadrante, 20 mil dólares, quase 21 mil. No terceiro, 9 mil dólares. E no último, 14 mil dólares. Mas aqui tem algo que distorce essa renda per capita maior dos menos livres, porque considera também muitos países do Oriente Médio, que pelos critérios de liberdade humana são bem baixos, mas como são muito ricos em commodities, petróleo, gás natural, acaba distorcendo essa análise. Mas eles têm, felizmente, aqui um quadrante também, um gráfico que mostra os países do Oriente Médio e até vou colocar um zoom maior nesse aqui, ó. No gráfico aqui temos no eixo Y renda per capita e no eixo X liberdade humana. E aí podemos ver como os países aqui do Oriente Médio e Norte da África têm uma renda per capita elevada, porém uma baixíssima liberdade humana. Mas quando se exclui os países do Golfo, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, aí a foto muda completamente e a renda per capita cai mais para níveis similares à da América Latina. Então aqui é o índice de liberdade humana do Cato. Mais um índice interessante, como o das Nações Unidas, que é o famoso IDH, Human Development Index, ou Índice de Desenvolvimento Humano, que considera qualidade de vida, conhecimento, padrão de vida, expectativa de vida, então é parecido. E a gente pode ver também aqui de vários países, vamos lá, aqui temos então, o Human Development Index, e aqui temos vários países, vejam só aqui o Brasil, que está aqui, que felizmente melhorou, como a gente vê, a foto é comum a todos os países, o mundo melhorou em desenvolvimento humano, alguns países melhoraram mais que outros, o Brasil está bem abaixo de Chile, bem abaixo de Singapura, e está até mesmo abaixo de China, vamos colocar aqui China, vamos lá aqui, ó. China, ó. Então aqui temos China, que conseguiu ultrapassar o Brasil em índice de desenvolvimento humano. E foi um salto impressionante. De 1990 para 2022, que é o último dado, assim, é realmente um salto incrível. Aliás, 2021 foi o último dado. Então mostra o forte crescimento e desenvolvimento econômico e humano na China, apesar do seu regime político e apesar da baixa ou nula liberdade política. Não há democracia real na China, como também não há em vários outros países. E isso me traz, então, ao último indicador, que não é de liberdade econômica ou humana, mas sim ao indicador de democracia, ou Democracy Index, da revista britânica The Economist. E aqui temos ele, então, com o mapa do calor, e que está separando também em quatro quadrantes, o full democracies, então democracias completas, democracias falhas, flawed democracies, regimes híbridos, hybrid regimes, e depois regimes autoritários, authoritarian regimes. E a gente vê o Brasil, que está aqui numa democracia falha, no azulzinho mais claro, o azul mais escuro são as democracias completas, e os mais amarelos, alaranjados e avermelhados são os regimes autoritários, como a gente pode ver aqui, é China, é Irã, é Iêmen, alguns países na África, também a Síria, enfim, vários desses países. E a gente pode agora trazer aqui, vamos lá, para os rankings. E temos, primeiro lugar, Noruega, Nova Zelândia, Islândia, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Suíça, Irlanda, Holanda, Taiwan, Uruguai. Então aqui são os primeiros 11, Canadá em 12º. Então a gente vê que pelo ranking de democracia, pelo ranking de facilidade de fazer negócios, desenvolvimento humano, índice de liberdade humana, índice de liberdade econômica, tanto da Heritage quanto do Fraser, a maior parte dos países que estão nas primeiras posições, eles aparecem em todos os índices. É a Noruega, é a Nova Zelândia, então países nórdicos, alguns países da Europa, alguns países da Ásia. Mas é interessante notar novamente como aqui no caso de Singapura, vamos lá, Singapura está aqui no ranking global na 70ª posição. Então, número 70. Então, uma baixa democracia ou um baixo nível de democracia, o seu índice é baixo, é considerada uma democracia falha. Então, vejam que Singapura, apesar de não ter liberdade política, não há direito real a voto, não é uma democracia completa como outros países, ainda assim tem um alto grau de liberdade econômica, portanto, de desenvolvimento econômico e social, expectativa de vida e qualidade de vida elevada, mesmo não tendo a possibilidade de escolher os governantes. E o contrário também é verdade. Países que têm uma liberdade política maior, que têm uma democracia mais funcional do que outros, ainda assim fracassaram ou acabaram enfrentando anos, décadas de decadência econômica, como é o caso da Argentina, que até está aqui numa posição superior no índice de democracia quando comparada com Singapura, aqui está na posição de número 50, o Brasil está logo atrás em 51, ainda assim acabou fracassando e, quando se analisa renda per capita, qualidade de vida, ficou para trás quando comparada com outros países que, mesmo tendo liberdade política, têm mais liberdade econômica e, portanto, conseguiram enriquecer, eliminar ou pelo menos reduzir níveis de pobreza. Na Argentina foi o contrário. Então, esses são os grandes indicadores que demonstram essa correlação positiva entre mais liberdade, especialmente econômica, e desenvolvimento econômico e social. E os países que realmente conseguem cultivar, que preservam, defendem realmente esse ambiente, respeitam a propriedade privada, os direitos, liberdades individuais, mercados livres, desimpedidos, sem barreiras de entradas, uma real concorrência, comércio com o mundo inteiro, é nesses países que os cidadãos conseguem enriquecer e aumentar e muito a sua qualidade e expectativa de vida. Se gostaram desse vídeo, considerem compartilhar, também se inscrevam no canal, ativem o sininho e espero que tenham gostado. Voltamos no próximo. Valeu!